Revoar Juros Negativos no Terraço Cast de número 306. A vinheta inicial é a música Tchau Amore, de Luigi Tenco.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos o que tinha que fazer, o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power, as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, essa cidade que agora, após um decreto recente aí do governo do estado de São Paulo, que foi enviado para a Lespe para ser aprovado ou não, pode ser que se torne uma micro-região do estado de São Paulo, né, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 306, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Comigo hoje estão ela, que sempre traz assuntos importantes que você não estava pensando, Fernanda Mello. Fala, Fernanda, tudo bem?
Fala, pessoal, tudo bem? Vamos falar de dinâmica de juros hoje? Como eles impactam setores que às vezes a gente nem imagina?
E também ela, que está em todos os lugares e de vez em quando em São Paulo, Raquel de Sá. Fala, Raquel, tudo certo?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras! Bom, hoje eu falo, pro desânimo de todos, um lugar muito comum aqui da minha casa, né? Eu fiz um post outro dia, né? Não sei quem viu ali no Instagram, um story, que tinha uma árvore rosa atrás da minha janela, né? Queria muito, ia ser muito legal ter uma árvore rosa, tipo aquelas coisas que tem no Japão, né? Quando tem a primavera. Mas não, minha árvore é verde mesmo, era um filtro. E seguimos aqui, né? No bairro dos aviões. E eu resolvi assumir mesmo o bairro dos aviões, porque é isso, né? A vida como ela é, galera. Sobre a previsão do tempo, vamos lá. Passamos pelo Saara. O Saara continuou conosco nesse fim de verão, que estranhamente não foi tão quente, mas parece que foi o Saara o tempo todo. A gente esquece que em janeiro não estava frio. E entramos no outono, gente. O outono, aquele que as folhas caem, né? Caem lá no hemisfério norte, né? Porque aqui no hemisfério sul, nos trópicos, na verdade, elas não caem. Elas continuam um pouco parecidas. Só é um tempo um pouco mais maluco no outono, né? Tem dia que faz um Saara e tem dia que faz, né, o Alasca. Então, hoje eu estou com o tempo balançando, né, bastante vento, expectativa de chuvas, porque não vou pra praia, mas tem um evento. Então, né, São Pedro já sabia, né, que eu não ia pra praia, mas eu tinha um evento, então já mandou a chuvinha aqui pra esse lado.
Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí o nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree, porque aí você fica por dentro de mais informações. E deixando seus dados para contato, vamos te explicar tudo o que você quiser saber com detalhes. Aliás, por falar na Linktree, lá você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Merchando a firma feito, vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Fernanda, os juros abaixo de zero estão acabando? Como assim?
É, que a inflação tem levado uma alta generalizada dos juros no mundo inteiro, a gente já está ciente e vem falando disso há um tempo. Mas agora, a gente consegue perceber também que a era daqueles títulos que você tem que pagar para manter está com os dias contados, né? É bem estranho pensar em rendimentos negativos morando aqui na América Latina, mas é algo bastante comum na Europa e lá, na verdade, é o lar de mais da metade de todos esses títulos com rendimento negativo no mundo. Mas agora eles estão se tornando uma espécie em extinção. E aí, visualizando o índice agregado global da Bloomberg de títulos com negative yielding, a gente consegue ver uma faixa ali de rendimentos que se tornou positiva por conta das apostas dos investidores, enfim, dos investidores globais, de uma política monetária do Banco Central Europeu para combater a inflação que vem sendo recorde, né? E aí os mercados vêm apostando em 50 base points de elevação de taxa de juros na Europa até o final desse ano. E por conta disso, nesse índice da Bloomberg, a gente consegue acompanhar esses títulos de investimento com taxa de retorno negativa na Europa. Eles vêm diminuindo bastante. E isso estimulou que os títulos de curto prazo, sensíveis à política do Banco Central Europeu, viessem a despencar ainda mais, enviando taxas de 5 anos para os títulos de países como a Alemanha, a Holanda, a Suíça, para acima de zero, pela primeira vez em alguns anos. Os custos de empréstimo dos governos europeus, que no final das contas são esses títulos que a gente está falando aqui, eles subiram acima de 0%, né? Entraram em terreno positivo pela primeira vez em 3 anos. E ainda que esses movimentos estejam pesando sobre os retornos totais, que são negativos ainda esse ano, os rendimentos mais altos podem ajudar a atrair novos compradores desses títulos. Isso porque alguns gestores de carteira, incluindo os bancos centrais, eles só podem comprar títulos que tenham rendimento positivo. E aí, uma análise do Bank of America mostrou também que no auge da crise no ano passado, alguns setores não recebiam investimento porque eles tinham muitos títulos negativos na carteira, como por exemplo os setores de varejo, de tecnologia, de automóveis. E aí, com esse cenário mudando, né, esses títulos passando a ter retorno positivo agora, a demanda por esses setores também pode aumentar e aí a gente vê uma mudança de cenário à medida que essas taxas negativas vão desaparecendo.
Para se ter uma ideia da diferença e da rapidez com que isso que a Fernanda descreveu está acontecendo, a quantidade de dinheiro no mundo a juros negativos passou de quase 18,4 trilhões de dólares no último trimestre de 2020 para 2,66 trilhões agora no final de março de 2022, uma queda vertiginosa. E com a normalização dos juros que está ocorrendo, sobretudo nas economias que mais injetaram liquidez na economia, esse movimento deve significar que muito em breve, esse estoque de dívida a juros negativos, que é uma coisa tão atípica que é difícil até de imaginar, mas estava muito presente nos últimos anos, pode ser que esse estoque fique tão pequeno que possa até tender a zero. Aliás, esse enxugar de liquidez no mundo inteiro nos leva ao segundo assunto do episódio de hoje. Raquel, conta para quem nos ouve, o que é estagflação e por qual motivo esse assunto está sendo cada vez mais falado?
Pois é, estagflação, né? Estagflação, um nome estranho, né? Que está chamando bastante atenção aí nos últimos meses. Eu acho que esse ano tem se falado muito de estagflação. Eu tinha ouvido um pouco ano passado, né? As pessoas perguntando se isso estava acontecendo no Brasil, se era um processo que a gente estava passando. Mas não fazia tanto sentido, tá? Falar de estagflação no Brasil naquele momento, no começo do ano passado. Mas sim, agora faz sentido se discutir sobre a possibilidade de uma estagflação no mundo, né? Um processo estagflação nos Estados Unidos, principalmente nos países desenvolvidos. Por quê? Né? Vamos começar do começo. O que é estagflação? A estagflação é um período de estagnação econômica ou recessão, tá? E inflação alta. Muita gente pergunta, ah, mas então parece que a estagflação ela é melhor do que uma recessão, né? Porque ela é só uma estagnação. Mas na verdade não, né? É só pro nome combinar pra ficar estagflação bonitinho, porque receflação não ia combinar. Porque de fato, né? A gente não tá falando só de uma estagnação econômica. Também inclui uma recessão, também inclui a queda. Por quê? Porque a gente tá falando da queda do produto, a queda, a desaceleração da atividade econômica com a inflação alta. Para os brasileiros, isso pode parecer, né? Ah, bom, mas isso a gente teve muitas vezes na história, isso não é novidade nenhuma. Mas assim, quando a gente olha para a teoria econômica, né? Quando a gente olha para a história de, enfim, grande parte dos países, a inflação alta, ela é resultado de uma atividade que tá superaquecida, né? Então, assim, a economia tá crescendo muito, então tem muito dinheiro na economia, ou tá crescendo, ou teve muitos estímulos, também pode ser pelo lado de estímulos fiscais, né? Então ela está super aquecida. E aí você tem os preços sendo pressionados. Todo mundo tá com dinheiro, todo mundo sabe que todo mundo tá com dinheiro. E aí todo mundo começam a subir, elevar os preços. E aí a gente usa aquela, a famosa curva de Phillips aqui, né? Entre os economistas, que é aquela curva que olha para a relação entre o mercado de trabalho, né? E a inflação. Por quê? Porque você tá olhando ali se existe um ponto em que a inflação chega, que na verdade o mercado de trabalho ele chega, que ele começa a pressionar a inflação, né? Por quê? Porque imagina você, né, uma economia bastante aquecida em que todo mundo tem emprego. E aí, como eu já tenho emprego, e se eu mudar de emprego, eu vou achar um emprego muito rápido, eu começo, a próxima vez que me oferecerem uma vaga, eu falo, não, eu quero mais dinheiro. Você começa a ter pressão sobre os salários. E isso aumenta a inflação, né? Quando você tem pressão salarial, é um dos principais impulsionadores da inflação, porque as pessoas têm efetivamente mais dinheiro e aí elas conseguem comprar mais, né? Então, quando a inflação chega ali nesse aumento de salários, né, ela realmente acaba se espalhando, tem uma chance maior de se espalhar pelo restante da economia, né, pelos preços de bens e serviços no resto da economia. Então, essa é uma situação normal, vai de inflação alta, então seria uma atividade aquecida. Tanto que aí, quando o Banco Central ele sobe os juros, ele tá deixando o crédito mais caro, né, tornando o dinheiro mais caro e desestimulando a atividade econômica para que assim você tenha menor pressão sobre a alta de preços. Ok, tudo entendido. E a estagflação? A estagflação, ela é um termo que foi cunhado na década de 70, lá nos Estados Unidos, né, para, enfim, analisar aquela situação entre a década de 70 e 80, principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros países do mundo, de que teve um período de recessão, né, de atividade econômica muito fraca. Entre a década de 70 e o começo da década de 80, a gente teve alguns anos em que a economia americana encolheu, efetivamente, que teve uma recessão. Teve algum crescimento ali no meio, mas foi um período de bastante crise, né? E ele foi marcado pelo quê? Pela inflação alta, que veio da onde? Efetivamente, né, no começo, ela levou ali o start, né, com um choque de custos. Quando a gente fala choque de custo, é o choque... O que é o custo? É aquilo que, enfim, é aquilo que custa para fazer alguma coisa. Quando a gente fala de choque de custos, a gente tá falando de um choque de oferta, né? Então, a gente tem, quando a gente olha a inflação normal, normalmente é o quê? Levada pela demanda. Então, a economia aquecida, demanda por bens e serviços aumentando, isso pressiona os preços. Quando a gente olha para um choque de oferta pode ser, por exemplo, a falta de chuvas, né? Se a Raquel não tem ido muito pra praia e não chove no Brasil, isso causa a elevação dos preços da energia, né? Por quê? Porque a nossa energia aqui, majoritariamente hidrelétrica, então, gerada ali pela água, né? Por isso, os reservatórios ficam vazios e aí o governo tem que acionar as termoelétricas, que são mais caras, tem que importar energia, etc. Isso sobe o preço da energia. Um choque de oferta. O Banco Central não tem como controlar um choque de oferta e sim um choque de demanda, né? Então, quando a gente fala de inflação de custos, é uma inflação que vem pelo esse lado da oferta. Lá na década de 70, o que aconteceu foi que os países, os principais países exportadores, né, produtores e exportadores de petróleo, eles criaram a OPEP, que existe até hoje, que é, grosso modo, um cartão para controlar o preço, né, do petróleo no mundo. Ah, mas cartel é proibido. Bom, é proibido dentro dos países, né? Quando você faz entre países, não tem quem aplique uma sanção ali, aplique, enfim, uma multa a esses países que efetivamente têm um cartel. E eles, né, você pode produzir petróleo, se você quiser, no seu país, ao preço que você quiser. Mas esses países controlam a produção deles. Eles acordam um valor de produção, e aí, a partir disso, o objetivo é controlar o preço do petróleo. Então, quanto maior a oferta, quanto mais eles produzem, menor o preço, né? E quanto menor a oferta, maior o preço. Claro que isso vai depender também da demanda por esse petróleo. A economia global mais aquecida, a demanda é maior. A economia global desaquece, a demanda é menor. Então, eles fazem esse controle de produção de petróleo. E aí, quando essa organização foi criada, os Estados Unidos não eram um grande produtor de petróleo. O Brasil também não era. Naquele momento, a gente não tinha ainda o pré-sal, que elevou muito a nossa capacidade de produção. Foi descoberto só anos e anos depois, era no começo dos anos 2000. Ou seja, a gente teve ali um período em que, de fato, esses países eram... Eles ainda são relevantes, mas eles eram muito relevantes para a produção. Eles eram praticamente ali um monopólio. Então, eles criaram essa organização e começaram a controlar a produção e o preço do petróleo começou a aumentar, aumentar, aumentar. E aí, como, né, a gente sabe que o petróleo e os derivados, né, a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, o diesel combustível de avião, tudo isso, né, é base para a produção econômica. Se já, ainda é base hoje, que a gente tem aí diversos outros combustíveis alternativos, naquele momento era ainda mais. Então, a gente começou a ter um efeito cascata sobre vários outros produtos. Então, o petróleo caro, o transporte caro, o produto final caro. Aí, começou a ficar tão caro, mas tão caro, que muita gente começou, enfim, não podia nem mais produzir, porque aquilo ficava muito caro, a pessoa produzia e ninguém comprava. Isso começou a desacelerar a atividade. Então, a atividade, ela desacelera por dois caminhos, né? Você tem a inflação muito alta, que acaba... Você tem o ajuste pela demanda, que é aquele aquele que mais dói, porque você tem, o preço tá tão alto que as pessoas param de comprar, e aí as outras pessoas param de produzir. Mas ao mesmo tempo, você teve um choque de juros, né? Porque você teve esse choque de inflação. Na década de 70, teve um banqueiro central ali nos Estados Unidos, o Volcker, que ele subiu muito as taxas de juros americanas para controlar essa inflação. E quando o Banco Central sobe muito essa taxa de juros, o que acontece? A economia desacelera. Então, foi toda uma desaceleração econômica, uma crise causada, né, primordialmente lá no começo, né, por um choque de custos. E isso é o que está se discutindo hoje. A gente está passando por um momento de choque elevadíssimo, muito forte de custos, né? A gente tem o preço do petróleo, a gente tem de várias outras commodities, agrícolas, minerais, né? Que a gente já vinha de uma elevação de commodities que eu contei aqui para vocês quando eu tava falando de dólar. E essa teve uma pernada a mais, né? Dessa elevação do preço de commodities com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que, enfim, atrapalhou ainda mais, né? Essa, além de uma questão humanitária, né? Seríssima, ela também acabou desequilibrando ainda mais a economia global por esse lado da inflação. Então a gente teve esse movimento, já vinha de um movimento de inflação bastante alta. Ou seja, os países estão tendo que subir os juros, inclusive os Estados Unidos, que estavam falando há muito tempo que essa inflação era temporária, etc. Eles começaram, né, já elevaram os juros, como eu contei aqui pra vocês já, e há uma expectativa de eles começarem a subir, né, acelerarem o passo de alta de juros. Ou seja, essa alta de juros pode dar o quê? A economia americana hoje tá muito aquecida, mas ela pode acabar dando um overkill, né? Ou seja, você sobe muito juros muito rápido, você tem, por exemplo, muitas famílias alavancadas, e aí que nem aconteceu na crise de 2008. Essas famílias alavancadas com os juros subindo podem, a gente já viu que as hipotecas, né, deram um salto, né? Não porque o juros subiu 0,25, mas que os juros, a expectativa é que esses juros eles subam ainda mais. Então, as hipotecas já subiram bastante, né? E aí, a gente sabe que durante períodos de juros muito baixos, a população ela se endivida bastante, né? Principalmente aí na área de, né, no setor de imobiliário nos Estados Unidos. Isso foi um dos motivos da crise de 2008, né? Onde ela nasceu ali no setor imobiliário. Ou seja, né? Existe um risco de você subir os juros muito alto. Então é isso que o Banco Central tá olhando. E aí todo mundo olhando se isso vai ser realmente um período de estagflação, de inflação alta, juros subindo para controlar essa inflação alta, deprimindo a atividade e você tendo efetivamente em algumas áreas até uma redução de demanda pelo preço alto, né? E aí tem um movimento de mercado, que é a inversão da curva que a gente fala, né? Que pra quem é ouvinte há muito tempo aqui, terraceiro, né? A Rê falou isso, acho que faz mais de um ano já, quando a gente falava isso sobre inversão da curva, foi antes até da pandemia, que eu lembro que ela deu uma explicação bem bacana disso, que é quando você tem, o que é essa inversão da curva, né? Você tá falando, a curva é a curva de juros, é a expectativa dos juros no futuro. Normalmente, a gente tem ali os juros futuros, né? As expectativas de juros futuros maiores do que as expectativas de juros no presente, porque você olha ali, bom, o Banco Central agora tá controlando a inflação, os juros não precisam estar muito altos, etc. Só que daí, quando acontece essa inversão, é quando os juros lá no futuro, né, ou seja, os títulos de longo prazo, que também refletem uma questão de oferta e demanda por esses títulos, né, os títulos de longo prazo, eles acabam ficando com um rendimento menor, né, porque não faz sentido. Se você pensar, bom, eu tô aqui te emprestando dinheiro por um tempão e você tá me pagando menos do que se eu te emprestar dinheiro por pouco tempo, né, a lógica não faz sentido. E por que que essa inversão aconteceria e por que que muita gente diz que é um indicativo de crise à frente? Porque você tem os juros no curto prazo subindo, quando os juros no curto prazo estão tão altos, quer dizer que tem um banco central tentando controlar uma inflação que está acima da meta, né? Ou seja, tem um problema no curto prazo. E aí, quando começa a se inverter, é um indicativo de que, olha, essa inflação vai continuar alta, né? O banco central não vai ser capaz de controlar muito fácil, então ele vai ter que subir bastante os juros. Aí lá na frente, né, a economia vai perder fôlego por conta dessa elevação de juros muito forte e o Banco Central vai ter que descer os juros, né, e aí para tentar estimular uma atividade de um país que, enfim, perdeu força, né. E é claro, novamente, que isso é sempre uma coisa que se... não um ciclo, mas é uma questão que um movimento está relacionado ao outro, né, um explica o outro e o outro explica um. É, por quê? Porque a gente tem oferta e a demanda por esses títulos também mexem na taxa de retorno deles, né. É, quanto maior a demanda, menor a taxa de retorno. Então, a gente também tem esse movimento que acaba impactando. Mas nesse momento, então, por isso quando a gente olha e fala a inversão da curva de juros americana, tem ali toda uma discussão de qual que é o título que importa, né? Se é o título de longo prazo, título de, né, de 10 anos, se é de 30 anos, você compara com qual. Mas aqui eu tô falando dessa inversão entre o título aí de curtíssimo prazo, né, de 2 anos, e o título de 10 anos. Então tá todo mundo de olho sobre o que, que vai acontecer. Acho que ainda é cedo pra dizer, né, até porque ainda tem, a gente tem que esperar um pouco mais de desdobramentos ali no frente geopolítico, né, do leste europeu. Porém, é algo que todo mundo sim está olhando, e estagflação voltou para o radar.
Um dos possíveis efeitos da normalização de juros é justamente trazer as coisas para a realidade. Existem hoje muitos preços e níveis de atividade que tiveram movimentação forte apenas pelo dinheiro barato na praça. O equilíbrio delicado dos bancos centrais, sobretudo dos que mais injetaram crédito na economia, é aumentar os juros o suficiente para frear o avanço da inflação, que já se mostra persistente, ou segurar isso porque pode impactar a economia. Não tem decisão fácil agora. Opa, opa, opa! Peraí, breaking news! Tem um outro assunto que não dava pra não comentar. Conta aí, Raquel.
E, gente, breaking news, né? Essa manhã eu fiquei acompanhando essas breaking news aí, vinha uma atrás da outra, né? Vocês, quando ouvirem esse podcast, vão ter visto que, assim, se você dormiu essa manhã, não tem problema, porque tudo continuou a mesma coisa, né? Pelo menos no PSDB. Então, o Dória, no começo do dia, falou que talvez ia continuar, né? Não ia sair do seu posto de governador, ou seja, ele não ia sair pra concorrer à presidência. E aí, isso rolou um chabu enorme ali no PSDB. E por que ele fez isso, né? Ao que tudo indica, ele fez isso como uma jogada ali para em relação à diretoria do PSDB, porque o Eduardo Leite, né, ali do Rio Grande do Sul, ele tava numa dança ali, se saía do PSDB, se não saía do PSDB, porque pra quem lembra, nas prévias, né, que são aquelas decisões dentro do partido de quem vai concorrer, do PSDB, o Eduardo Leite tava numa disputa acirrada com o Dória, mas ele perdeu. E aí o Dória ganhou pra ser o candidato. Só que o Eduardo Leite tava ameaçando sair do PSDB e concorrer, né, por outro partido ali, para a presidência da República. E o Dória ficou bravo, e o Dória queria, aí depois, né, rolaram rumores de que, na verdade ele ia ficar no PSDB, porque ele ia pegar a vaga do Dória. E aí o Dória ficou bravo, falou, fez tudo isso, mas no final da manhã a gente teve aí uma notícia de que o PSDB confirmou a candidatura do Dória, né, o Eduardo Leite não saiu, lembrando que tudo isso tem que ser decidido basicamente até hoje, né, porque tem ali o limite pra se lançar essa pré-candidatura, né, pelo menos dentro dos próprios partidos. E aí, falando em partido, também tem o Moro, né, sinalizando que vai mudar de partido, talvez pra não concorrer mais à presidência, né, talvez a chapa dele ali não decolou o quanto ele queria, né, e talvez ele desista dessa participação. Com certeza a gente tem que acompanhar as cenas dos próximos capítulos como nunca, porque tudo muda muito rápido na política, ainda mais na política partidária aqui no Brasil. Então vamos acompanhar, e a semana que vem eu volto com novidades.
No momento em que este podcast é ancorado, na madrugada de sexta, mais especificamente 1:27 da manhã do dia 1º de abril de 2022, Dória decidiu mesmo sair candidato a presidente, Moro decidiu sair deputado, por enquanto, porque, enfim, né, disse aí por enquanto, não sei o que significa na prática, e os outros aí ainda estão decidindo. Diríamos que esse breaking news foi necessário, porque não dava para não citar tudo isso, né, uma quantidade colossal de informações aí que aconteceu nessa quinta-feira, 31 de março, mas não se assuste, o que de mais relevante sair desse monte de coisas que acabaram acontecendo agora, vocês ficarão sabendo aqui conosco. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, se tem um mercado que cresce bastante hoje é o de catálogos musicais. O que está acontecendo?
Por falar em dinâmica de juros, essa semana o Wall Street Journal divulgou um gráfico que chamou bastante a nossa atenção aqui, que foi sobre o valor global das aquisições de catálogos de música. A gente costuma ver aqui no Brasil os ativos financeiros funcionando como se fosse uma ilha e o investidor é um barco à vela. E aí, para onde os ventos dos juros estivessem apontando, é para lá que eu vou. E se os juros estão altos, eu vou para renda fixa. Se os juros estão baixos, eu busco rentabilidade com um pouco mais de risco na bolsa, de repente. Nos Estados Unidos, onde a possibilidade de diversificar a classe de ativos é bem maior do que aqui, a gente percebe uma dinâmica também bastante interessante com ativos que geralmente não são o top of mind, né? Ou seja, não são aqueles que a gente pensa imediatamente quando a gente pensa em diversificar portfólio, mas são bastante interessantes. Nessa reportagem que eu mencionei do Wall Street Journal, mostrou que a demanda por direitos de publicação de música cresceu muito à medida que as taxas de juros começavam a empurrar os investidores para buscar rendimentos alternativos, né, mais atrativos. Os catálogos de música, eles são geralmente comprados, principalmente os de títulos super conhecidos, para que o detentor daqueles direitos tenha uma renda constante, né? Uma renda que é paga na forma de royalties de música. E aí, para a gente ter uma ideia dessa dimensão de renda constante, é só imaginar que toda vez que uma música é tocada em alguma festa, né, alguma boate ou uma plataforma de streaming, tipo o Spotify, o Apple Music, enfim, essas plataformas, o proprietário dos direitos da composição recebe um pagamento. Se uma empresa queira fazer um comercial usando a música de determinada artista, ela também precisa pagar para usar os direitos dessa música, enfim. E aí, por conta disso, as gravadoras, até os private equities, os fundos que são especializados nisso, no ano passado movimentaram um total de mais de 12 bilhões de dólares em direitos de músicas de artistas, né? Em negociação desses direitos. E isso foi mais que o dobro do recorde de 2020. E aí, por que, né, que nunca se comprou tanta música como agora? Se a taxa de juros vem aumentando e aí, teoricamente, a pessoa não precisaria estar procurando por investimentos alternativos, né? É só a gente fazer uma linha do tempo. Há uns anos, né, há bastante tempo, né, a venda de discos era a principal fonte, né, dos artistas. E depois disso, depois que a tecnologia permitiu, primeiro, além de diminuir a pirataria, permitiu o compartilhamento de música através de streamings, meio que acabou, né, cessou essa renda pela venda de CDs e DVDs, enfim. E aí, logo depois disso, os artistas se viram usando os shows, que antes eram para divulgar os CDs, eles passaram a ser a grande fonte de renda dos músicos, né? Os artistas começaram a depender muito dos shows. Mas aí a gente viu que, com o cancelamento dos shows pelo isolamento social da pandemia, esses artistas foram muito impactados. E por mais que as pessoas tenham consumido mais do que o que era normal antes, né, no consumo de música, nos streamings, a principal fonte ainda eram os shows. Então, comparativamente, a renda de streaming é muito menor do que a dos shows. E aí, nesse cenário, os artistas, alguns, né, passaram até bastante dificuldade de ver a sua principal fonte de renda ali sendo impactada. E aí, nesse cenário, vender o seu catálogo de músicas é uma opção de até por segurança. O artista embolsa, no curto prazo, de uma vez só, um dinheiro que entraria na sua conta aos poucos, né? E ao longo de muitos anos, até depois da sua morte. Então, é como se fosse uma antecipação de fluxo aí. E nesse cenário de pandemia ou pós-pandemia, é um cenário perfeito, porque a gente tem investidores de um lado, né, as gravadoras, fundos interessados em comprar esses direitos e os músicos precisando de renda e propensos a vender também. É uma dinâmica que já existe há bastante tempo, né? Os Beatles, por exemplo, venderam seus direitos nos anos 60, esses direitos chegaram a pertencer ao Michael Jackson e só em 2017 o Paul McCartney conseguiu recomprar os seus direitos, né, o seu próprio catálogo de música da Sony. O catálogo do David Bowie também foi arrematado pela Warner em janeiro agora de 2022 por 250 milhões de dólares. Isso é mais ou menos aí 10 milhões de dólares por cada álbum que ele fez. E para quem detém os direitos é muito interessante, porque os royalties são praticamente a prova de recessão. Porque mesmo que as pessoas cancelem as assinaturas do Spotify, por exemplo, essas plataformas de streaming também vivem de anúncios. Então, elas pagam de toda forma aos proprietários do direito pela música que é reproduzida ali. E os valuations de catálogo de música dispararam nos últimos anos. Esse é um outro fator também, que em 2021, os múltiplos desses catálogos eram de 22 vezes o EBITDA. Em 2015, era só 11 vezes. Então, agora, mesmo com a perspectiva de juros mais altas, isso não chega a assustar quem compra esse tipo de direito, porque geralmente era tido como um investimento para diversificação, Mas agora, com essa subida dos múltiplos, também se torna interessante de toda forma. As taxas de juros, elas vêm ficando cada vez mais altas, né, por conta da inflação. Isso pode, sim, reduzir o poder de compra dos fluxos de caixa futuro gerado pelos catálogos de música, mas de toda forma ainda é um mercado bastante crescente. O Wall Street Journal, nessa reportagem que a gente olhou, né, se baseou aqui até para esse tema de conversa, ele divulgou na semana passada que a Federação Internacional da Indústria Fonográfica mostrou que a indústria global de música cresceu 18,5% em 2021. Isso foi mais que o dobro da taxa média dos 4 anos anteriores. Então, de toda forma, é sim um mercado crescente. Se o desempenho do ano passado continuar, as previsões de crescimento ainda vão continuar subindo, né? Lembrando que, outro ponto importante, as plataformas de streaming ainda vêm decolando em mercados emergentes, né? É importante não só pensar com a cabeça de Estados Unidos, ainda que esses dados de compra de catálogos sejam americanos, mas baseando aí que a renda vem de todo o mercado de streaming, todas as plataformas, aqui no Brasil, por exemplo, a gente pôde ver a mobilização na América Latina toda, na verdade, na semana passada, para subir a música da Anitta em top 1. Então a gente vê aí que a América Latina é um mercado extremamente promissor e que está aí entre as regiões de crescimento mais rápidos da indústria de música no ano passado. Ainda é um oceano azul para quem investe em direitos, enfim, quem busca o recebimento de royalties. O risco que pode haver, né, que a gente pode observar, é o custo dos dados, porque para a reprodução da música, as pessoas precisam ter internet. E aí em países, até algumas regiões do Brasil, determinados países com renda até mais baixa que a nossa, o preço de 1 GB de dados de banda larga de celular ainda muito caro, e isso pode dificultar o acesso das pessoas à música. Mas, por enquanto, os compradores, né, de royalties ainda estão bastante entusiasmados e mantendo as avaliações promissoras para esse setor.
Aliás, já dizia João Kleber: para.
Meu Deus do céu!
Antes da gente encerrar esse episódio, tem mais um Breaking News. É isso mesmo que você está ouvindo. Recorde de Breaking News, né? 2 dentro do mesmo episódio. Os nossos parceiros lá do Brasil Journal colocaram aqui, né, nessa tarde de sexta-feira, que a Hirsch Capital, que é uma plataforma de ativos alternativos, acabou de levantar R$200 milhões para um fundo novo que vai investir justamente em direitos autorais de músicas. Então, quer dizer, além de ser um mercado enorme, de agora US$12 bilhões... que, né, dados muito mais focados aí nos Estados Unidos, também é um mercado que tem crescido muito aqui no Brasil. E aí, com essa, passo a bola para mim mesmo para encerrar este episódio. Por essa, vocês realmente não esperavam. Se por um lado os juros mais altos significam que investimentos mais arriscados perdem valor, como a gente viu acontecer aí no desinflar de muitas empresas de tecnologia nos últimos trimestres, pequeno parênteses aqui só para ilustrar, o ETF ARK Innovation, que junta várias dessas empresas, chegou a valer US$156 em fevereiro de 2021 e hoje, no finalzinho agora de março de 2022, chegou a US$66, um tombo considerável. Se por um lado, né, juros subindo, a gente vê muitas empresas inovadoras e tudo mais de tecnologia desincharem de valor, por outro, mercados alternativos que podem servir como uma baita salvaguarda de valor, e temos nesse mercado agora da música, como os dados recentes mostram, um caso bastante direto. Esse mercado que poucos anos atrás não chegava nem a US$1 bilhão, chegou a US$12 bilhões em 2021. Impressionante, né? Até onde será que vai esse mercado que tem decolado ultimamente? Fica aí a reflexão e, é claro, se você seguir aqui com a gente, o que for relevante, vamos trazer aqui para você. Vamos então nos despedindo das nossas queridas participantes, da nossa equipe do Terraço Cast, que participaram deste episódio 306 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Fernanda, por trazer esses dois assuntos que muito provavelmente os nossos ouvintes não estavam pensando, e te aguardamos na semana que vem.
Bom, muito obrigada mais uma vez por mais um episódio. É um prazer para mim participar aqui sempre, e um grande abraço, pessoal. Até a próxima.
Muito obrigado também, Raquel, por trazer aí mais um capítulo sobre a normalização dos juros, que muito provavelmente é um assunto que não vai sair desse podcast por um tempo razoável. Muito obrigado e te aguardamos na semana que vem.
É isso, pessoal. No momento em que fazia esse podcast, já começou a chover, já parou de chover. Então é isso. Tempo louco continua, nada de novo no front aqui na cidade de São Paulo, e até a semana que vem.
Gostou deste episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.